ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu nublado, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 12 de abril de 2017. Uma lista nada santa. FHC, Lula, Dilma, 8 ministros de Temer e mais de 1/3 do Senado estão na mira da Justiça após relator da Lava Jato pedir a abertura de pelo menos 80 inquéritos. Plano diretor de volta à pauta. Câmara retoma discussão de projeto em tramitação há quase 2 anos. A vez do Equador, série de entrevistas especiais aborda país que manteve a esquerda no poder e enfrenta fortes manifestações contra a vitória eleitoral por margem apertada. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Lista de Fachin coloca 3 ex-presidentes, 8 ministros do governo Temer, mais de 1/3 do Senado e 39 deputados federais sob a mira da Justiça. O ministro do STF, Edson Fachin, relator da Lava Jato, divulgou ontem os nomes de políticos de vários partidos que viraram alvos de inquéritos, abertos pela Procuradoria-Geral da República com base nas delações premiadas da Odebrecht. Todos são acusados de receberem dinheiro de propina e caixa 2 do setor de operações estruturadas da empresa, o chamado Departamento da Propina, na Operação Lava Jato. O ministro recebeu há algumas semanas uma lista com procedimentos pedidos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, baseado nas investigações e delações como as dos 77 executivos da Odebrecht. Quem traz mais informações, mais detalhes, inclusive jurídicos, sobre a lista é a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, divulgada em plena Semana Santa essa lista do relator da Odebrecht, do relator da Lava Jato, né, o ministro Edson Fachin, que está pública desde ontem, ela revela um sincretismo político, né, Vinícius, com nomes de políticos de vários partidos que cometeram, abre aspas, né, o pecado, fecha aspas, da corrupção. Mas se para o pecado existe perdão, para a corrupção não, né? E por isso todos eles viraram alvos de inquéritos abertos pela Procuradoria-Geral da República com base nas delações premiadas da Odebrecht. A chamada lista de Fachin, ela expõe todo o sistema político partidário brasileiro e era baseada nas delações de 78 executivos e ex-executivos da empreiteira Odebrecht. Como você já adiantou, Vinícius, nessa lista consta 3 ex-presidentes, 8 ministros do governo de Michel Temer, 29 senadores, portanto mais de 1/3 do Senado, e 39 deputados federais estão inclusos aí, o presidente da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia, que é do DEM do Rio de Janeiro, e Eunício Oliveira, que é do PMDB do Ceará, também ministro do Tribunal de Contas da União, governadores e políticos e autoridades. Os campeões de inquéritos no STF são o senador mineiro aqui, Aécio Neves, que é o presidente do PSDB, e o líder do governo de Michel Temer no Senado, o Romero Jucá. Romero Jucá, que é do PMDB de Roraima. Cada um deles responderá 5 ações. Bacharel em Direito aqui pela UFMG, Flávio Bonzon, que é um advogado especialista em direito público, com quem eu conversei hoje pela manhã, Vinícius, esclarece o que significa juridicamente estar nessa lista do ministro Fachin.
Essas pessoas que estão nominadas nessa lista, elas foram citadas em delações feitas por aqueles que estão a confessar a prática de um crime e a indicar outros que teriam com ele praticado crime. E, portanto, seria um indício, uma prova inicial para se tocar uma investigação. E o ministro Fachin, atendendo ao pedido da Procuradoria da República, entendeu que ali, com relação a essas pessoas, havia um indício suficiente à abertura de um inquérito. Isso não significa que haja condenação, haja culpa, simplesmente que há justificativa para a abertura de um inquérito, de uma investigação.
O relator da Lava Jato, o ministro Fachin, ele pede a abertura de pelo menos 80 processos. Em março, o procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, pediu a abertura de 83 inquéritos. Essa é a segunda lista de inquéritos, portanto, da Lava Jato, a atingir o alto escalão político brasileiro. A primeira, em março de 2015, tinha 50 nomes. Ao contrário de três ex-presidentes do país, o atual presidente Michel Temer não consta nessa lista de Fachin, Vinícius, apesar dele ter sido citado em diversas delações da Odebrecht. É que o Procurador-Geral da República considera que o PMDBista desfruta de imunidade temporária, uma vez que, por ser presidente da República, ele não pode ser investigado por crimes não relacionados ao mandato. Mas os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT, estão nessa segunda lista de Fachin, que é composta por 201 inquéritos. A única ação envolvendo o FHC foi remetida para a Justiça Federal de São Paulo, enquanto a de Lula foi para a Justiça Federal do Paraná, aos cuidados de Sérgio Moro. Lula é objeto de 6 petições. Dilma Rousseff aparece em 2. Uma ação, ela figura ao lado de Lula, que foi para o Paraná, e a outra foi distribuída ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O professor de Direito Constitucional na Universidade Federal de Ouro Preto, Alexandre Bahia, esclarece o motivo do ministro Fachin ter encaminhado a instâncias inferiores as petições envolvendo os três ex-presidentes do país.
Porque a prerrogativa de função, né, que a gente chama comumente aí de foro privilegiado, ela só alcança pessoas que ainda estão no cargo. Porque, na verdade, a prerrogativa de foro é em função do cargo, mas é uma proteção ao cargo e não à pessoa. Então, os ex-presidentes, como eles não estão mais exercendo nenhum cargo político, o foro deles é o foro comum mesmo.
Essa segunda lista de Fachin, Vinícius, estão governadores que vão ser julgados no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, como os governadores de Alagoas, o Renan Filho, que está no mesmo inquérito do pai, que é o senador e que foi ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, ambos do PMDB. E tem também lá do Acre, Tião Viana, do PT, ao lado do irmão, que é o senador Jorge Viana, também do PT. O ministro Fachin remeteu também, Vinícius, governadores, para o STJ e não para o STF, né? São petições com retirada de sigilo de governadores, como Fernando Pimentel, aqui do PT de Minas Gerais, 3 do PSDB, o Geraldo Alckmin de São Paulo, Beto Richard do Paraná, Marcos Perillo de Goiás, também vão ser julgados no STJ. 3 governadores do PMDB, que é o Luiz Pezão do Rio de Janeiro, o Paulo Artug do Espírito Santo e do Tocantins, Marcelo Miranda. E tem ainda o governador do PCdoB do Maranhão, o Flávio Dino, e de Santa Catarina, o Raimundo Colombo, que é do PSD. E o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Ouro Preto esclarece, o Alexandre Bahia, esclarece porque 9 governadores tiveram seus casos enviados ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e por que os outros 3 tiveram inquéritos abertos no próprio STF.
Encaminhamento para o STJ, porque ele é o competente para julgar os governadores por crime comum, que seria esse caso. Pelo que eu vi da notícia, da maneira como foi divulgado, os outros, eles foram colocados em conexão com pessoas que têm foro privilegiado. E por isso, para não desmembrar o processo, já que a acusação envolveria 2 pessoas que teriam agido em conjunto, né, uma com foro privilegiado e uma sem, manteria então o STF.
Vinícius, quase 1/3 dos senadores está nessa lista de pedidos de inquérito do ministro Fachin. Um grupo de 24 do total de 81 senadores faz parte, então, dessa lista, né, divulgada com base no pedido da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, o presidente do PSDB, como já disse, Aécio Neves, e o presidente do PMDB, o Romero Jucá, eles são os campeões de inquéritos autorizados pelo STF, com base, então, nas delações da Odebrecht, o senador Tucano aqui de Minas e o PMDBista de Roraima, que é o líder do governo do Senado, eles vão responder a 5 investigações cada um. Na lista também são 4 dos 10 senadores do PT delatados pelo Odebrecht: Humberto Costa, de Pernambuco, Jorge Viana, do Acre, Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, e Paulo Rocha, do Pará. Enfim, no total da lista são 8 ministros, né, do governo Temer, e também todos esses outros números citados anteriormente aqui na nossa conversa. E o professor de Direito Constitucional da UFOP, Alexandre Bahia, ele esclarece e afirma, Vinícius, que o trâmite desses processos vão variar.
Nós ainda estamos na fase, muito embrionária, a gente poderia dizer, dessa discussão. Por quê? Porque é apenas um pedido de abertura de um inquérito. Está muito longe de se tornar uma denúncia, mais longe ainda de se tornar uma ação penal que só ocorre quando o recebimento da denúncia, e mais longe ainda de uma eventual condenação. E aí uma condenação em instância especial, privilegiada, ela já é o suficiente para uma inelegibilidade, porque já seria uma condenação por órgão colegiado.
Na verdade, quem esclareceu agora foi o advogado especialista em direito público, falando que ainda está, então, portanto, é o Flávio Bozon, dizendo ainda que ainda está numa fase embrionária todo esse processo. E agora sim, o professor de Direito Constitucional da UFOP, o Alexandre Bahia, ele vai esclarecer como que vai ser o trâmite desses processos.
Processo em primeira instância, eles devem ter uma primeira decisão mais rapidamente, e os processos do STF devem demorar um pouco mais no início, mas ao mesmo tempo aqueles que começam em instâncias inferiores, como tem a possibilidade de vários recursos, vários tribunais, esses processos, no final das contas, devem demorar mais até terem uma resolução definitiva.
Mas o professor da UFOP, ele apresenta e a expectativa de como que essa lista pode impactar no cenário da disputa eleitoral em 2018.
No caso de haver uma condenação de algumas dessas pessoas perante um tribunal superior, o STF ou o STJ, ou um tribunal de segundo grau, de segunda instância, um tribunal de justiça, por exemplo, automaticamente essas pessoas ficam inelegíveis, mesmo que o processo ainda esteja pendente de recurso. Então essas pessoas que hoje eventualmente exercem cargo público ou que quisessem se candidatar em 2018, por exemplo, havendo essas condenações ainda que transitórias, ainda que pendentes de recurso, essas pessoas se tornam automaticamente inelegíveis.
Citados na lista de Fachin e agora investigados sobre a suspeita de corrupção ou Caixa 2 pelo STF, os políticos incluídos nos inquéritos pelo ministro Edson Fachin negam envolvimento em irregularidades e dizem aguardar a notificação judicial. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.
De olho na cidade.
Os servidores públicos da Prefeitura de Belo Horizonte decidiram em assembleia pela adesão à greve geral que está sendo convocada por centrais sindicais a partir do dia 28 de abril, que tem como pauta principal o combate à reforma da Previdência, à reforma trabalhista e à terceirização sem limites, nas palavras da nota divulgada pelo sindicato. Há também, logicamente, uma campanha salarial dos servidores públicos municipais, porque, segundo eles, não houve proposta por parte da prefeitura de reajuste salarial para os servidores da capital, com a perspectiva de reajuste somente em julho. O Sindibel, que é o sindicato que representa a categoria, reivindica um reajuste de 17% para este ano. Um ano e sete meses depois de chegar à Câmara Municipal de Belo Horizonte, o plano diretor da capital volta a ser discutido em audiência pública. A reunião contou com a participação do vice-prefeito Paulo Lamacque, de secretários municipais, representantes de movimentos sociais, sindicatos e lojistas. O documento que vai definir as diretrizes para a ocupação urbana da capital tramita como projeto de lei na casa desde 2015 e divide opiniões até entre os próprios políticos. A votação do texto já foi inclusive adiada duas vezes pelos vereadores por falta de quórum. O plano diretor é uma exigência da União para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes ou que fazem parte de regiões metropolitanas. A aprovação da proposta vai acarretar em profundas mudanças das regras construtivas da cidade, inalteradas desde 1996. A repórter Rafaela Brita acompanha a audiência e traz mais informações ao vivo. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Há um ano e sete meses parado na Câmara à espera de votação, o plano diretor da capital será um documento decisivo para definir políticas de mobilidade, meio ambiente e de logística urbana da capital. O projeto foi elaborado durante 8 meses na 4ª Conferência Municipal de Políticas Urbanas, em 2014, e teve mais de 400 propostas aprovadas, um custo de R$4.700.000 aos cofres públicos. Mas o documento é polêmico e interesses opostos sobre a legislação urbanística da cidade dividem opiniões. Apesar de ter apoio dos urbanistas, movimentos sociais e lojistas, o setor da construção civil é contrário à aprovação do atual plano. Um dos pontos mais discutidos é a ODC, a outorga onerosa do direito de construir, que reduz a área de construção de terrenos. O texto prevê um coeficiente de aproveitamento 1 para toda a cidade, ou seja, a área a ser construída deve ser a mesma do terreno. Para construir mais, o empreendedor teria que pagar à prefeitura valor que seria todo destinado a um fundo de habitação social. A principal crítica da construção civil é a falta de um estudo de impacto econômico para o setor. O modelo vai causar encarecimento dos imóveis e pode até impedir obras. A assessora econômica do Siduscom, o sindicato da categoria, Ieda Vasconcelos, afirma que o plano pode acarretar em um aprofundamento da crise. Para ela, é preciso mais diálogo. Isso porque, na época da conferência, o setor da construção civil optou por abandonar as discussões.
Nessa crise, nós já perdemos 50 mil postos de trabalho só na cidade de Belo Horizonte, no setor da construção civil, nos últimos 3 anos. E isso naturalmente pode aprofundar na cidade de Belo Horizonte, né, a crise do mercado imobiliário. Em relação à conferência, nós não participamos da conferência como um todo. Nós saímos da conferência por considerar que várias propostas não estavam sendo colocadas, elas estavam sendo impostas.
Mas para a vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Dorin Alvarenga, essa visão é equivocada. Isso porque, segundo ela, o plano favorecia apenas as poderia favorecer as pessoas de baixa renda, já que o dinheiro da ODC, ou seja, o dinheiro pago para os empreendimentos maiores, pode ir para um fundo de habitação social.
Vamos supor que eu construa 10 vezes um prédio de 10 andares. Eu vou pagar, além daquela área do lote, um valor. Esse valor ou vai ser reinvestido na infraestrutura local ou vai uma parte para o Fundo Municipal de Habitação, o que vai permitir a Belo Horizonte construir habitação de interesse social. Porque hoje o mercado imobiliário só constrói para quem tem dinheiro. Não existe uma política de Belo Horizonte construir habitação ou de ocupar o centro com habitação de interesse social. E esse plano diretor cria essa possibilidade.
O presidente da Câmara, Henrique Braga, chegou a levantar a possibilidade de votação do plano diretor em 2 parâmetros, um social e outro econômico, como uma forma de tentar agilizar a aprovação da matéria, uma vez que discussões com o setor da construção civil têm provocado polêmicas. Mas o Instituto de Arquitetos do Brasil é contra o fatiamento da proposta. O vice-presidente Paulo Lamac também sustenta que o ideal seria votar o plano na perspectiva que está hoje, sem divisões. O vice-prefeito acredita que é preciso mais discussões, encontros como esse, para aprovar ainda este ano o plano.
Nossa expectativa é que seja votado ainda esse ano. Naturalmente, temos um número grande de vereadores que acabaram de chegar à casa. Também na prefeitura temos uma ampla maioria de secretários recém-chegados. É uma legislação muito complexa que as pessoas precisam entender. Mas a nossa expectativa é que isso naturalmente seja aprovado o quanto antes.
O vereador do Novo, Matheus Simões, que presidiu a mesa da audiência, garantiu que não haverá mais uma conferência como a de 2014. A prefeitura afirmou que está debruçada sobre a iniciativa, tentando entender os interesses de todos os lados para que o plano seja votado. O regime de tramitação é em 2 turnos e precisa de pelo menos 28 votos ou 2/3 do total de vereadores para sua aprovação. Aqui na Câmara, Vinícius, a reunião continua até 1 da tarde.
Tá ok, Rafaela, muito obrigado pelas informações. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de chuva para essa quarta-feira. Já teve até uma chuva fina aqui na Pampulha. A previsão é de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km por hora. O volume estimado é de 20 a 30 milímetros.
Saúde.
Os postos extras de vacinação contra a febre amarela na capital serão fechados amanhã. Então, quem ainda não se vacinou deve procurar um posto de saúde ou um dos 5 postos extras. Até agora, já foram vacinadas mais de 668 mil pessoas e a capital atingiu cobertura vacinal de 81% da população adulta, índice considerado satisfatório. Os endereços e horários de vacinação dos pontos extras estão disponíveis no site www.pbh.gov.br.
Trânsito.
A BH Trans informa que um acidente que ocorreu na Avenida Afonso Pena com Carandaí, no sentido rodoviária, já foi resolvido, a via foi liberada e o trânsito volta ao normal. Meio-dia e 53, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de meio ambiente falando sobre um programa do Estado de Minas Gerais que há 20 anos monitora a qualidade das águas dos rios.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo às 18h, aqui na UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Política.
O Senado aprovou o projeto de lei que cria o documento de identificação nacional, um cartão único que vai reunir dados biométricos e civis, como RG, Carteira Nacional de Habilitação, Cadastro de Pessoa Física e Título de Eleitor em um único documento. O documento vai ser impresso pela Casa da Moeda e vai usar como base de identificação o CPF. A nova base de dados vai ser gerida pelo TSE, que vai garantir o acesso à União, Estados, Distrito Federal, Município e Poder Legislativo. O texto segue para a sanção do presidente Michel Temer.
Meio ambiente.
Há 20 anos, Minas mantém um programa que monitora a qualidade das águas dos rios no estado. Na coluna de meio ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano, comemora o trabalho do programa, mas reclama da falta de ação com os resultados obtidos da análise dos rios. Professor Marcos Poliano, Minas Gerais está completando 20 anos de um projeto que faz o monitoramento da qualidade das águas dos nossos rios, dos nossos principais rios, nosso estado, né, reconhecido aí como tendo muitas fontes d'água. Qual que é a importância desse trabalho, né, de acompanhar a qualidade das nossas águas, né, que abastecem milhões de pessoas no nosso estado?
É, boa tarde para todos. Essa é uma informação preciosa, né? Porque o IGAN, e esse é um mérito que o estado de Minas tem ao longo da sua história, diferente de outros estados, a gente tem um acompanhamento anual que mede o chamado IQA, que é o Índice de Qualidade de Água, de todos os rios de Minas, né? Então, a cada 3 meses, são medidos parâmetros físico-químicos, microbiológicos, de todos os rios importantes de Minas Gerais. Então, por exemplo, o Rio das Velhas, todos os rios da bacia aqui do São Francisco, como Paraopeba, o Verde Grande, Urucuia, Paranaíba, enfim, todos os rios de Minas são monitorados por esse trabalho do IGAN, né, que é o Instituto de Gestão das Águas. Então, essa é uma informação que diz da evolução, de como estão os nossos rios ao longo do tempo, né, ao longo de anos aí de monitoramento. Infelizmente, o que a gente vê e assiste, né, ou é um estacionamento da degradação, né, que já é uma coisa positiva, ou a piora de alguns rios de Minas, né? Então, o que nos preocupa é que esse monitoramento, ele não pode ser simplesmente igual um resultado de laboratório que você recebe e simplesmente constata que o paciente está com problema, né? Ele tem que servir para o tratamento. Então, a nossa crítica é que nós sabemos, para grande parte dos rios de Minas, quais são as fontes, quais são os fatores impactantes que estão levando a essa degradação e morte dos nossos rios. E pouco se faz no sentido de reverter essas situações. Então, se por um lado é importante você ter o diagnóstico, o monitoramento, a informação preciosa do que está acontecendo, do outro lado, há que se lamentar que esse diagnóstico, esse exame de laboratório que chega, não sirva para tratar o paciente na mesma velocidade, né? Então, a gente ainda tem problemas, por exemplo, citando a bacia dos Velhos, nós temos problemas aqui, desde metal pesado de arsênio, que sai da região aqui próxima de Nova Lima e percorre a bacia, né? Nós temos problemas ainda de sedimentos, de minério de ferro, de manganês, a questão dos nossos coliformes fecais, que depois de Belo Horizonte até metade do rio, né, contaminam e encharcam o nosso rio de agentes infectantes, né? Nós temos problemas de nitrogênio e fósforo, que inundam também a bacia do Velhas e com isso faz a proliferação de cianobactérias. Então, isso diz de uma série de fatores que nós sabemos de onde são provenientes. E o que é lamentável é que essas fontes não são combatidas na mesma intensidade.
Tá certo. Professor Marcos Poliano, vou agradecer então a participação do senhor aqui na UFMG Educativa. E na próxima quarta nós retornamos então com mais uma coluna de meio ambiente.
Tá ok. Um abraço a todos. Um
abraço. A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
Abre e fecha.
Abre, fecha.
Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
O dia de amanhã é ponto facultativo na prefeitura, portanto, nem todos os serviços estarão em funcionamento ou então terão um horário especial. Vamos conferir alguns. Os parques funcionam normalmente, com exceção do Parque das Mangabeiras, o Mirante, Parque da Serra do Curral e Parque Jacques Cousteau, fechados como medida preventiva com relação à febre amarela. O refeitório popular da Câmara Municipal fica fechado. Os restaurantes populares abrem amanhã, mas fecham na sexta. Todos os serviços de limpeza urbana vão ser mantidos na quinta-feira. BH Resolve fica fechado, de amanhã até domingo. Na saúde, UPAs, Hospital de Lombérens, Central de Internação, SAMU e Laboratórios das UPAs funcionam normalmente durante 24 horas por dia. Centros de saúde funcionam amanhã das 7 às 5 da tarde. E os CESAMs, os Centros de Referência em Saúde Mental, funcionam com escala mínima no turno da manhã e expediente normal no turno da noite. No início do jornal, nós anunciamos uma entrevista especial sobre a crise política no Equador, mas devido à crise política no Brasil, nós vamos ter que deixar essa entrevista para amanhã. Como a matéria sobre a lista do Fachin ficou muito extensa, a gente vai então deixar essa entrevista para ser exibida amanhã, então, aqui no Jornal UFMG. Agora, 1h01, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.